Olá pessoal, alunos, alunas, vamos continuar o estudo da nossa matéria agora com a unidade 5, títulos de crédito ou direito cambiário. Cambiário significa originariamente um título relacionado com a letra de câmbio. Então, esses títulos de crédito, o primeiro título de crédito foi letra de câmbio, por isso essa expressão cambiário. Então, direito cambiário, estudo do título de crédito. Títulos de crédito são documentos muito importantes para a atividade empresarial. Por quê? O crédito é evidente que é importantíssimo para movimentar a economia. E esse crédito significa o quê? Significa que um determinado empresário vendeu a prazo e agora tem recursos a receber posteriormente, num tempo depois. Mas se ele tiver um título de crédito, uma nota promissória, uma duplicata, ele pode negociar esse título de crédito, que é uma das características do título de crédito, a negociabilidade. Ele pode negociá-lo e assim adiantar o recebimento desse recurso. Aí está o segredo do título de crédito. E mais o seguinte, essa negociabilidade ela é facilitada pela legislação do título de crédito. A legislação ela é rigorosa, exigindo características específicas para esses títulos de crédito. E mais o seguinte, quando alguém não paga, alguém que é devedor desse título de crédito, se ele não paga, a execução, a cobrança judicial, ela é rápida. Por quê? Porque não precisa comprovar, aquele que é credor, não precisa comprovar a origem daquela dívida que está comprovada com o título de crédito. Basta ele apresentar ao juiz, no processo de execução, esse título de crédito, que, em princípio, é o suficiente para a cobrança ser realizada, ser determinada pelo juiz. Aí está a força do título de crédito. O empresário vende mercadorias, mas fica com o título de crédito e pode negociá-lo. Então vamos iniciar aqui rapidamente na característica do título de crédito e as espécies de título de crédito. O conceito de título de crédito que está no Código Civil é o seguinte, eu vou ler devagar, e aqui nesse conceito características constam dessas palavras aqui, são palavras específicas. Título de crédito é um documento necessário para o exercício do direito literal e autônomo nele mencionado. Então vamos analisar agora o que significa essas expressões que estão nesse conceito. É um documento necessário, significa que tem que ser efetivamente um papel para que possa ser exercido esse direito. Eu tenho um direito a receber com base no título de crédito. Então, onde está o título de crédito? Tem que estar esse documento em mãos. Isso se chama cartularidade, é a cártula, o papel. Isso tem que estar, então, como elemento fundamental para poder ser exercido o direito. Para exercício do direito literal, quer dizer. E além disso, esse direito é exatamente o que está escrito naquele documento e nada mais, nada menos do que aquilo. E é autônomo. Autônomo porque nesse título de crédito, uma pessoa assina como devedor, posteriormente essa pessoa transfere esse título de crédito e no momento que ela transfere, ela assina essa transferência, ela endossa o título de crédito e nesse momento ela também se torna um devedor. Posteriormente, se outra pessoa também assina como endossante ou como avalista, também se tornam devedores. Quer dizer, quanto mais pessoas assinarem, chega um momento que aquele que tem o título de crédito em mãos, é o credor, ele pode cobrar de várias pessoas. Todas essas pessoas são devedoras, todas essas pessoas assinaram esse título de crédito. E cada obrigação destas pessoas, cada uma delas tem uma obrigação autônoma. O credor pode cobrar de qualquer uma dessas pessoas e ela não pode alegar, não, você deve cobrar daquele ou daquele, ela é uma obrigação autônoma. Bom, então os princípios são exatamente esses do título de crédito: literalidade, autonomia e a cartularidade, ou seja, um documento chamado cártula. As qualidades do título de crédito: ele é negociável, como eu falei, e essa executividade significa que é fácil a cobrança judicial. Um exemplo é aquele que eu já tinha mencionado. Um empresário vendeu joias, tem o título de crédito. Ele pode descontar esse título de crédito no banco e receber o valor correspondente, adiantando os valores que precisa. Ou ele pode também pagar outros fornecedores endossando esse título de crédito. Isso facilita toda a atividade empresarial. Por isso, o título de crédito estimula a atividade econômica. Vamos ver agora aspectos técnicos. Digo técnicos porque, como eu falei, essa legislação ela é técnica, ela é bem elaborada. Aliás, ela é internacional porque é baseada em tratados internacionais. Todos os países seguem essas mesmas linhas. Então, quanto à estrutura, a estrutura é a seguinte. Quais pessoas que participam desse título de crédito? Então, aí pode ser uma estrutura de ordem de pagamento. Eu dou, através de um documento, uma ordem para que uma outra pessoa pague para uma terceira pessoa. Então, eu estou dando uma ordem de pagamento para que uma pessoa pague para outra. Essa é exatamente a estrutura da letra de câmbio. Porque a letra de câmbio, rapidamente, uma história, começou em 1400, essa letra de câmbio surgiu. Por quê? Porque os comerciantes tinham receio de carregar dinheiro nas estradas perigosas na Europa na Idade Média. Então, surgiu essa ideia. Eu recebo o dinheiro de um comerciante e assino para ele uma carta. Daí vem a palavra cártula. Assino para ele uma carta, na verdade chamada letra, que é uma pequena carta, né, em italiano, uma lettera, uma letra, né, e entrego para você. Você me dá o dinheiro e entrego para você. Nessa carta eu dou a ordem para que um outro banqueiro de outra cidade pague para você o dinheiro. Aí surgiu a letra de câmbio. Então essa é a estrutura de uma letra de câmbio, ordem de pagamento. São três pessoas. E na promessa de pagamento são duas pessoas apenas. Eu assino uma nota promissória prometendo que pagarei para você no dia tal. Então isso é uma nota promissória. Quanto à circulação, pode ser então que aquele que possui uma nota promissória ao portador poderia cobrar. Qualquer pessoa que então tivesse seria o portador e poderia cobrar do emitente. Você emitiu essa nota promissória, eu estou com ela, eu sou portador. Por quê? Porque não está o nome de ninguém. Mas, na verdade, no Brasil, é obrigatório constar o portador, por uma questão de evitar sonegação. Desde 1990, não é permitido esse título ao portador. Apenas o cheque pode ser ao portador, até R$100 apenas. Mais do que isso, vocês sabem, cheque também não pode ser ao portador. Tem que ser nominal. E esse título nominal, quer dizer, tem que constar o nome, ele pode também ser subdividido em títulos que podem ser transferidos facilmente através de uma assinatura daquele que agora possui. Eu endosso, então transfiro a propriedade desse título para outro. Porque eu era o credor, está o meu nome ali, mas como no verso desse título eu endosso, eu assino constando ali que transfiro esse cheque ou essa nota promissória para outra pessoa, então automaticamente esse cheque pertencerá àquela outra pessoa. Esse é um título nominal, ele é no meu nome, mas ele é endossável, quer dizer, ele é a ordem. E outros títulos não são a ordem, aí a transferência fica mais difícil. Vamos ver agora, então, mais detalhes exatamente sobre esses atos, chamados atos cambiais, atos que seriam constantes do título de crédito. Primeiro, o endosso. Alguns detalhes mais sobre o endosso. O endosso é feito no verso de um cheque, no verso de uma nota promissória, basta a assinatura daquele cujo nome significa que é o titular, que é o credor. Então, se ele é esse credor assinar no verso, automaticamente ele está liberando para outra pessoa. Agora, esse endosso pode ser em preto, significa que eu estou dizendo endosso para fulano de tal. É em preto porque eu estou dizendo o nome. Se eu apenas assinar, é um endosso em branco. Agora, lembrando que, mesmo futuramente, para ser cobrado, vai ter que constar ali a pessoa que vai cobrar aquele título. É endossado em branco, mas depois a pessoa que vai cobrar, que está com o título na mão, vai ter que dizer quem é e constar ali o seu nome. O endosso também ele pode ser próprio ou impróprio. O endosso próprio é exatamente esse que nós estamos falando. Eu transfiro aquela nota promissória para outra pessoa e passa a ser dela aquele crédito. Agora, existe um endosso impróprio, que é quando eu transfiro essa nota promissória para um banco para que ele realize a cobrança. Então é um endosso impróprio, porque eu não transfiro a propriedade. Um outro detalhe importante do endosso, nós temos que saber sempre isso, é que no momento que eu sou o endossante, que eu transfiro, ao mesmo tempo eu estou dizendo para esse que está recebendo o título de crédito que eu garanto também. Eu não sou um avalista, mas sou um devedor, né? E, aliás, o outro ato cambial, outro ato que pode constar num título de crédito é justamente esse, o aval. É, quer dizer, eu estou transferindo para você um título de crédito, então eu estou endossando e sou devedor. Mas você ainda quer mais segurança. Eu, ao assinar esse título de crédito como endossante para você, eu até vou colocar isso já num exemplo melhor. Fiz um serviço para uma determinada pessoa, realizei um serviço, e essa pessoa, ao invés de me pagar em dinheiro, emitiu uma nota promissória, dizendo que me pagará R$50 mil em 30 dias, no dia tal, vai dizer exatamente qual é o dia. Então ela emitiu essa nota promissória. Eu tenho agora essa nota promissória, eu tenho um crédito e eu tenho um título de crédito. Muito bem, agora eu vou comprar um veículo e... ao comprar, ao invés de eu entregar dinheiro para o meu vendedor, eu endosso essa nota promissória. No momento que eu endosso, então, eu estou me tornando um devedor. E aquele que recebeu a nota promissória, agora ele poderá cobrar no futuro de mim, que sou o endossante, e também daquele que emitiu a nota promissória, que também é o devedor. Mas, além disso, esse que está recebendo essa nota promissória, ele pode pedir que alguém seja o avalista. Aquele que avaliza, ele se torna um devedor autônomo também. Ele poderá ser cobrado a qualquer momento, independentemente, sempre lembrando que esse princípio da autonomia. Autonomia significa independência das obrigações. Pode ser cobrado do avalista, pode ser cobrado do endossante. Um outro detalhe sobre o aval é que só vale o aval se ele constar na própria cártula, quer dizer, no próprio documento, né? No próprio... título de crédito, não pode ser num documento à parte. Se você receber uma nota promissória e alguém disser, eu tenho também um avalista, onde é que está esse aval então? Não, está aqui um outro documento que é um aval. Não, para ser um documento, para ser um aval que vale perante a justiça, esse avalista tem que assinar no próprio título de crédito. Um outro aspecto importante em relação ao título de crédito é o protesto. No momento em que você, credor dessa nota promissória, apresentar ao devedor principal, que é aquele que emitiu a nota promissória, o devedor principal, apresentar essa nota promissória e disser, olha, está na hora de pagar, é o dia de pagamento, e ele diz que não paga por algum motivo, você deve providenciar o protesto no dia seguinte, providenciar esse protesto em cartório, porque com esse protesto você está comprovando que apresentou e também, de acordo com a lei, está garantindo que você tem direito de executar aqueles que são os endossantes, né? Porque tem o emitente, esse é o devedor principal, o endossante também é devedor, mas para você ter o direito de cobrar desse endossante futuramente, você tem que fazer o protesto, então o protesto é fundamental. Vocês vão trabalhar em empresas, vocês vão dar orientação nessa linha, então sempre lembrando que título de crédito, no momento que não for pago pelo devedor principal, tem que ser realizado protesto para garantir todos os direitos ali pertinentes. Vamos analisar alguns aspectos agora rapidamente sobre títulos de crédito na sua espécie. Então a letra de câmbio eu já mencionei, um aspecto interessante da letra de câmbio, que na verdade não é praticamente utilizada mais no Brasil, a nível internacional e negócios internacionais é usada no Brasil, usa-se a duplicata com essa função, né? Então nós vamos falar do duplicado, que é um documento importantíssimo aqui no Brasil. Afinal de contas, todas as empresas utilizam, não letra de câmbio, utilizam duplicata no momento em que realizam as vendas. Mas a letra de câmbio caracteriza aqui os requisitos essenciais. Para valer como letra de câmbio, tem que estar escrito lá letra de câmbio, a quantia, o nome do sacado, aquele que vai ser, aquele que deve pagar, o nome do beneficiário que deve receber e outros aspectos aqui. Só para destacar o seguinte, esses requisitos são essenciais e a lei diz, né, se não constarem esses requisitos, aquele papel não vale como letra de câmbio. O que significa? Que você tem um título de crédito? Não, não é um título de crédito. Para ser título de crédito tem que ser exatamente como diz a lei. Aí você tem todas aquelas vantagens de título de crédito. Senão você tem um outro documento. O que pode ser feito agora? Esse documento você pode executá-lo diretamente com o título de crédito? Não. Você vai apresentar esse documento na justiça, vai juntar outras provas para dizer que, na verdade, aquilo comprova que você é credor, mas não é um título de crédito exatamente, mas é um documento que pode provar. Mas só que vai ser mais difícil do que é a facilidade proporcionada pelo título de crédito. A nota promissória, já destaquei também, tem que ter esses requisitos também. O cheque, é interessante que o cheque é uma ordem de pagamento à vista. No entanto, no Brasil se usa o cheque pré-datado e, segundo os autores, o certo é dizer que é pós-datado, porque é uma data posterior a que seria ele emitido. Quer dizer, é emitido hoje e, de acordo com a lei, ele tem que ser sempre à vista. E, na verdade, se o cheque pós-datado for levado ao banco, o banco paga. Mas... E aí, se não tiver fundo? Se não tiver fundo, seria crime? É interessante lembrar que, a jurisprudência aqui no Brasil ficou bem pacífica, se diz, no sentido de que, se a pessoa emitiu aquele cheque, combinou com o vendedor, que é para uma data posterior, e esse vendedor vai cobrar esse cheque, vai depositar o banco, na verdade, ele até está causando um dano moral para essa pessoa, vai ter até que indenizar, porque, afinal de contas, tem que prevalecer aquele acordo feito. Isso é tradicional, isso é jurisprudência aqui no Brasil. Não, mas o cheque, na verdade, é um título de crédito cujo pagamento é sempre à vista. Não existe cheque com prazo, mas acontece que no Brasil existe esse costume e a jurisprudência admite isso no sentido de que o vendedor concordou dessa maneira, que na verdade o cheque está fazendo praticamente o papel de nota promissória. Se você quer um título de crédito para pagar no futuro, seria a nota promissória, mas utiliza-se o cheque. No entanto, se não tem fundo naquele momento, não é crime. Crime é quando você, quando a pessoa, né, que não é nem você nem eu, quando alguém procura praticar, então, um uso indevido do cheque, um meio fraudulento. Aí, com intenção mesmo, emite o cheque para enganar alguém quando não tem fundos. O cheque tem situações em que ele pode ser sustado, mas sustado, quer dizer, apresenta o banco um pedido e o banco vai aceitar aquele pedido para não realizar o pagamento. Mas se você está realizando, se você não, alguém está realizando esse pedido ao banco, dizendo que é para não pagar aquela pessoa, mas isso não é verdade, porque você realmente deve pagar, esse cheque é correto e você pede para não pagar, também você está cometendo um ato que pode ser caracterizado como crime, que está tentando evitar, ou então falsidade, algum tipo de fraude que poderá ser responsabilizado. Com certeza vai ser responsabilizado. A duplicata, agora, para concluir, vamos falar sobre a duplicata. A duplicata, então, é o título de máxima importância no Brasil. Quando que ele pode ser emitido? Ele pode ser emitido por todos aqueles empresários que realizam vendas a prazo. Nas vendas a prazo, sempre vai acontecer a emissão da fatura. Então, isso é interessante saber. Existe a fatura e, sobre a fatura, aqueles dados da fatura, é emitido uma duplicata. E a duplicata é um título que depois serve para realizar a cobrança judicial. Mas onde é que está essa fatura? Na verdade, hoje, no Brasil, existe uma legislação prevendo que a nota fiscal já é fatura, por isso aquela expressão vocês podem ver na nota fiscal. Nota fiscal fatura. Ela já tem essa função de fatura e, com base nela, é emitida a duplicata. A duplicata permite que se tenha uma agilidade na cobrança posteriormente, que o empresário entrega a mercadoria e também entrega a duplicata para que o comprador assuma a dívida assinando o aceite. Aceito esta duplicata nessas condições. Então, uma duplicata que tem esse aceite se chama aceite ordinário, aceite comum, aceite sem problemas nenhum. A pessoa assinou que está devendo. Então, posteriormente, se ele não paga, é só ir ao judiciário apresentar essa duplicata com aceite e a cobrança será rápida. No entanto, acontece muito que, devido à distância que ocorre aqui no Brasil, problemas diversos aqui no Brasil, pode acontecer o seguinte: a mercadoria é entregue e a duplicata não é devolvida pelo comprador com este aceite. E agora, como é que fica? Tem uma solução aqui no direito brasileiro que é o seguinte: a mercadoria é entregue e o recebedor da mercadoria assinou, recebi esta mercadoria. Com esse documento, recebi a mercadoria, pode ser feito um protesto também do título, no momento que ele não é pago, fazer um protesto dessa duplicata. Mas onde é que está essa duplicata? Não foi devolvida? Não tem realmente duplicata. Então, esse é o protesto por indicações. Isso é importante para quem atua na atividade empresarial. protesto chamado por indicações. Vai ao cartório e dá todos os dados e mostra que foi feita essa entrega da mercadoria, a pessoa recebeu, então ele não pode agora deixar de pagar, alegando que não tem duplicata. Mesmo que não tenha devolvido essa duplicata, a legislação prevê essa hipótese. Vai ter força de duplicata. Aí poderá ser feita a execução posteriormente com o protesto, juntando também esse recibo de que efetivamente foi entregue a mercadoria. É bom lembrar, por último aqui, que a emissão de duplicata, sem que realmente tenha havido aquela venda de mercadorias, o empresário não vendeu mercadorias, mas emite uma duplicata para descontar no banco, fazer realizar aquele desconto. O banco entrega dinheiro para ele e fica com a duplicata. Mas essa emissão de duplicata, sem existência de duplicata, é crime. Outro aspecto aqui para lembrar é o seguinte: o boleto bancário, que é uma expressão que se usa muito para indicar um formulário onde constam todos os dados de uma duplicata para que a pessoa realize o pagamento, é chamado boleto bancário. Não vamos confundir esse boleto bancário, que é apenas um aviso, um documento que diz, olha, existe uma duplicata para você pagar, mas aquilo não é duplicata. E até me lembrei agora que é importante, dado aquele princípio do título de crédito, o princípio da cartularidade, cártula, papel, documento, é bom lembrar, sempre que atua na atividade empresarial, que se você paga um título de crédito, se paga uma duplicata, paga uma nota promissória, você deve recuperar esse título de crédito. Porque se esse título de crédito, essa duplicata, essa nota promissória, ficar nas mãos de outras pessoas, essa nota promissória pode depois vir a ser cobrado por outro, que é chamado um terceiro de boa-fé, e se você assinou ali como devedor e você não recuperou esse documento, ele poderá ser apresentado à justiça e você vai ter que acabar pagando para depois discutir com essas pessoas que foram fraudulentas, né, que foram de má fé, mas você não teve o devido cuidado, que é retirar de circulação aquele título no momento em que você paga. Então, esses são os aspectos principais que eu queria destacar em relação aos títulos de crédito. Existe no livro uns exemplos, que eu não quis aqui me alongar lendo esses exemplos aqui também, ou citando, mas existem ali exemplos bem didáticos que vocês podem ler, os casos que eu fiz constar neste livro. Então, até a próxima aula. Até mais.